Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando é que a gente torna filho de Deus? Quando é que a gente passa de uma situação para outra? Quando? Quando é que a gente passa de uma situação para outra? Quando seria essa hora? Quando seria esse momento, hein, Anta? Hã? É de uma hora para outra, assim, é pam, pam. Hã? O que você acha, Luciano? E aqui ainda fala assim, ó, deu-lhes o poder de serem feitos. Em outra tradução, fala, se tornarem. Então você percebe que não é uma coisa instantânea, não. Nem? Não é uma coisa instantânea, não é um negócio de uma hora para outra, não. Deu-lhes o poder de se tornarem, eu gosto até mais dessa tradução, de se tornarem filhos de Deus. É? Quando é que a gente, será que a gente percebe que está se tornando filho de Deus? Que hora que isso acontece? Quando é que nós... João Batista, quando chama o pessoal ali, fala... produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o batismo, a pessoa procurou o batismo, mas não quer dizer que ele, a partir dali, ele era um filho de Deus. Ele procurou o batismo. O batismo é uma das etapas. O batismo é uma das etapas na nossa carreira. Então, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, etc., né? O batismo é apenas uma das etapas. E depois disso, nós vamos ter que fazer uma série de coisas para sermos considerados filhos de Deus. Enquanto nesse corpo, enquanto estiver nesse corpo, nós estamos vivendo pela fé. Enquanto estivermos nesse corpo, nós estamos lutando contra o pecado. Enquanto estivermos nesse corpo, ainda não podemos, vamos dizer assim, dizer que já alcançamos essa condição, qual? De filho de Deus. Amém? Será que existe alguma característica para dizer se é filho de Deus ou se não é filho de Deus? Você acha, Ramiro? Entendeu o que eu quero dizer? Enquanto nós estamos nesse corpo, não tem como nós afirmarmos eu sou filho de Deus. Amém? A não ser pela fé. É claro, eu preciso crer que eu sou um filho de Deus. Eu preciso acreditar, porque senão aí está perdido. Eu preciso acreditar que eu sou um filho de Deus. Isso vai me ajudar. Se eu creio que eu sou um filho de Deus, isso vai me ajudar muito, muito. Então, você não pode, em sã consciência, afirmar, não, eu sou filho de Deus. Eu creio que eu sou um filho de Deus, é diferente. Isso me ajuda muito. Porque existe uma coisa que caracteriza o filho de Deus. O que que é? Tem uma coisa que determina quando a pessoa é filha de Deus. Quando? Então, por exemplo, adiantava Jesus afirmar que ele era filho de Deus? Hã? Não adiantava. Muito pelo contrário, ele criou um problema enorme quando ele falava, eu vim para fazer a vontade do meu pai, eu quero fazer a vontade do meu pai, eu estou aqui para fazer a vontade do meu pai. Mas ele, para mostrar, para dizer que ele era filho de Deus, ele tinha que fazer a vontade de Deus. Para mostrar que ele era filho de Deus, ele tinha que fazer a vontade de Deus. Amém? Então vamos a um versículo aqui, depois a gente volta aqui. No capítulo 2 de Efésios, Por isso que ele fala assim, ó, Deus nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Tudo bem. Se você já se tornou um filho de Deus, meus parabéns, meus cumprimentos. Graças a Deus. Toca para frente. Se você já se tornou um filho de Deus. Mas se você ainda não se tornou um filho de Deus, não chegou a essa a estatura, a condição de filho de Deus. Aí eu falei, tem uma coisa, tem alguma coisa que te mostra que você é filho de Deus. Amém? O que que é? O que que é? Capítulo 2 de Efésios, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos. Todos nós também andávamos. E éramos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, ou não éramos filhos de Deus. Não éramos filhos de Deus. Por que que a gente não era filho de Deus? Então vamos partir do inverso, né? Por que que a gente não era filho de Deus? Por que que a gente não era? Aí, vamos ler de novo? Até quem sabe nós vamos acordando aos poucos, né? Nós vamos acordando aos poucos. Sol muito quente, calor, todo mundo chegou da rua, sol quente, andando, caminhando, preocupada, assando os trens para a noite, né? Então, a gente fica assim meio perdido, né? Então, vamos de novo? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Então é isso que caracterizava a condição de não filho de Deus. Era o quê? Tinha mais coisa. Hã? Entendeu? Tinha mais coisa. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, quer dizer, quem mandava na gente, quem guiava a gente, quem era, não era Deus, não, era o diabo. Do príncipe que agora opera, continua operando nos filhos do diabo, não em nós. Né, Felipe? Em nós ele não opera, a gente não deixa ele operar. Ele vem operar, não vem? Mas ele não opera, né, Neto? Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, né? Quer dizer, o diabo não opera nos filhos de Deus. O diabo não opera nos filhos de Deus. O diabo opera onde? Nos filhos da desobediência. Nós não somos desobedientes. Nós não fazemos a vontade da carne, não fazemos a vontade do pensamento. Amém? Nós não somos dirigidos pelo diabo, não fomos? Somos? Vamos? Né? Então, a pergunta no início foi: Deus não nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus? Que hora, qual é o momento em que você pode se considerar filho de Deus? Não é por acaso no dia, no momento em que você realmente tem domínio sobre a sua carne, você tem domínio sobre o curso do mundo, o mundo não influencia mais. Mas enquanto o mundo estiver influenciando, enquanto o mundo tiver, o diabo ainda opera no espírito da desobediência, e enquanto ele estiver operando, enquanto ele estiver levando vantagem sobre nós, nós ainda não podemos nos considerar filho de Deus. Filho de Deus. Porque o filho de Deus, ele faz só a vontade de Deus. Ele não pode ter duas cabeças, dois governos. O filho de Deus, ele é dirigido por Deus, ele é guiado por Deus. Então, Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. E essa é a luta do cristão. E aí vem, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, etc. E você morre, morre na esperança. Porque nós nunca, enquanto nós estivermos na carne, o que existe é uma esperança. Nós somos salvos pela fé. A gente acredita que vai ser. Então, no dia da manifestação dos filhos de Deus, Romanos capítulo 8, no dia da manifestação dos filhos de Deus, quer dizer, um dia vai ser publicada a lista dos aprovados. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Os filhos de Deus são provados, testados. Né? E a lista dos aprovados nesse vestibular só vai sair uma vez. Né? E a esperança nossa é de que o nosso nome esteja lá. Por isso que é pessoal, é individual, cada um pega a sua cruz, cada um se esforça, cada um não pode olhar, Jesus falou, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Hã? Exatamente, não é? Então é uma coisa assim muito pessoal mesmo. Enquanto a gente estiver nesse corpo, é uma luta contra o pecado, é uma luta contra o pecado. Pecado quer, pecado entre parênteses, o Deus desse século, o diabo, ele quer, continua querendo exercer domínio sobre nós. Então éramos por natureza filhos da ira, éramos por natureza filhos da ira. Como todos os outros. Amém? Então, isso eu preciso ter essa consciência. Eu era. Eu não posso ser. Eu não posso admitir. Eu não posso concordar. Eu era. Mas agora eu não sou mais. Amém? A minha fé me dá essa esperança, me dá essa condição de dizer, eu era, mas agora eu não sou mais. Sai de mim, Satanás, eu não vou fazer do jeito que você quer. Eu não vou fazer do jeito que você quer. Bem, e foi o exemplo, o primeiro filho de Deus nasceu desse jeito. O primeiro filho de Deus nasceu assim. Ele estava no mundo como nós estamos no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu, né? Ele estava no mundo como nós também estamos no mundo. Aí Jesus fala assim, na oração, João 17, ele fala, Pai, não vos peço que os tire do mundo. E nós também, nós não vamos sair do mundo. Engraçado, não tem como nós sairmos do mundo. Nós estamos no mundo. O mundo, o que nos coloca no mundo é essa carne. O que nos coloca no mundo é esse corpo, é essa vida. Essa vida, é ela que nos coloca no mundo. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou no mundo. Né? Muitas vezes fala, quando eu estava lá no mundão, onde é que fica esse mundão? Lá no nós chamamos no Morro do Além, né? Lá no mundão, no mundão. Aqui onde eu estou não é mundão. Né? Na verdade, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estamos no mundo. Não é lá na Vila Mutirão que é o mundão, não. Ou no... esse bairro perigoso que tem aqui, como é que chama? Hã? Orlando de Moraes, lá no mundão. Né? Não, não é. O mundão é aqui onde eu estou, é esse corpo, é essa vida. Enquanto eu estiver nessa vida, eu estou no mundo. E Jesus falou, Pai, não peço que eu tire do mundo. Por quê? Porque nós ganhamos o direito de ser filho de Deus, nós ganhamos, recebemos poder para nos tornarmos filhos de Deus ainda no mundo, ainda no mundo. Aí nós vamos vencer o mundo. Deus nos deu poder para isso. Para você tomar, fazer a opção, eu quero Deus. É isso. Antes, todos nós estávamos lá e escolhemos o pecado, escolhemos o mal. E hoje nós vamos fazer o inverso. Tendo aberto os nossos olhos, nós vamos fazer o inverso, nós vamos escolher Deus. Pronto. Eu escolhi Deus. Né? Aquela música interessante, eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. E agora você escolheu Deus. Então faz a vontade de Deus. Você escolheu Deus. Porque quando nós escolhemos o inimigo, nós fazíamos a vontade da carne, do pensamento. Fazíamos, por quê? Porque nós escolhemos um dia o diabo. Agora foi colocada a opção, a salvação é essa opção. Escolha Deus e viva. Não é assim? Eu coloco diante de você o bem e o mal, a bênção, a maldição, a vida e a morte. Escolha e viva. Escolha a vida, escolha o bem, escolha Deus e viva. Eu preciso me posicionar dessa forma. Eu não vou fazer a vontade do diabo. Jesus foi pressionado. Jesus foi tentado a fazer a vontade do diabo. Em todos os sentidos. E é atraente. O pior é que eu penso numa coisa que realmente é difícil. Nossa, pai. Como é que não faz? Né? Como é que não faz? O mundo ele é muito atrativo. Muito. Amém? João capítulo 8. João capítulo 8. Também mostra para a gente algum detalhe interessante. Versículo 44. Um pouquinho antes, vamos fazer. Versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Vós fazeis as obras, versículo 41, João 8, 41. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Aí estava, então, começou, aí existia uma polêmica. Os judeus com quem Jesus estava conversando, eles, vós fazeis as obras de vosso Pai, disseram-lhe, pois. Porque Jesus estava ali afirmando, se vocês forem filhos de Deus, façam então a obra de Deus. Qual que é a obra de Deus? Aí ele foi explicar o que era a obra de Deus. Vós fazeis as obras de vosso Pai. Vocês estão fazendo outra coisa. Não, nós somos filhos de Deus. Nós não somos qualquer um, não. Nós somos filhos de Deus. Temos um Pai que é Deus. Versículo 42. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse vosso Pai, olha aí, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amariais, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Então está aí. Quem é filho de Deus quer agradar a Deus. Quem é filho do diabo quer agradar o diabo. Então é natural, é normal. Quem é filho de Deus, a vida da pessoa já inclina para um lado. Quem é filho do diabo, a vida dele vai inclinar para o outro lado. Se nós queremos nos tornar filhos de Deus, nós vamos desagradar, nós vamos contrariar o outro lado. Não é? Jesus, então, começou a contrariar aqueles que faziam a vontade do diabo. Assim é que nós vamos perceber. Porque como é que você percebe? O mundo não parece tudo igual? As coisas no mundo não parecem tudo igual? As pessoas não parecem tudo igual? Quando é que você vai perceber? É quando você começar a fazer uma coisa e contrariar a outra. Por exemplo, quando você começa, até em casa, o problema começa logo em casa. Quando você começa, e aí desperta ciúme, ou no marido, ou na mulher, porque você está cuidando das coisas. Você só pensa nas coisas de Deus, você só quer saber as coisas de Deus, você só quer ler, você só quer orar, você não tem família, você não tem... Você vai criar um problema dentro de casa. Por quê? Porque você... Aí você começa a perceber. Porque contrariou. Vai ter que existir essa coisa. Se todo mundo estiver numa direção só... Então Jesus começou a perceber. Quando é que ele estava fazendo a vontade de Deus? Quando estava contrariando o outro lado. Quando ele viu que estava todo mundo de um lado só, amém? A Igreja Católica, durante muito tempo, teve a primazia. Não tinha ninguém que contrariasse. Então, a vontade da carne, do pensamento, a vontade do diabo estava sendo feita. Não tinha ninguém que contrariava. Aí começou a surgir uma pessoa, chamada Lutero, que começou então... Amém? Então ficou fácil para você observá-lo. E é o seguinte, qual que era a vontade de Deus? Era ou uma ou outra. Hoje, você pode dizer, eu acredito que você hoje tem consciência de que a vontade de Deus estava com quem? Com quem? E nos dias de Jesus? Então não começou a fazer uma separação entre uma coisa e outra? Enquanto tiver tudo numa direção só, alguma coisa está errada. O apóstolo Paulo fala assim: se eu não sou perseguido, se eu não estou sendo perseguido, como é que é? Se eu estou fazendo a vontade do mundo, a vontade do diabo, então por que então que eu sou perseguido? Então ele observou que para fazer uma coisa tinha que contrariar a outra. E nós, muitas vezes, nós queremos fazer a vontade de Deus, mas não queremos ser contrariados. Nós não queremos ser perseguidos. Nós não queremos que haja problema. Por exemplo, se a mulher está brigando com o marido está brigando com a mulher, está havendo litígio, havendo contenda, a pessoa, não, então isso não é de Deus. Isso é de Deus, está havendo. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Tem que existir. Tem que existir. Amém? Parece uma contradição, mas tem que existir. Jesus falou, eu não vim, eu vim trazer espada, eu vim trazer, de hoje em diante, pai vai estar contra filho, filho contra pai. Quando você vê a coisa fluindo, fluindo, tudo numa direção só, não é um bom sinal, não é um bom sinal. O melhor sinal é quando o inimigo está sendo incomodado. O inimigo está sendo incomodado. Alguém tem que estar sendo perseguido. Alguém tem que estar sofrendo dano, sofrendo injustiça, andando a segunda milha. Alguém tem que estar ali naquele meio. Até para o bem dos demais. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quero dizer. Amém? Deu para entender, meu? Marido e mulher. Vamos lá. Mais fácil entender. Marido e mulher. Aí é o seguinte. Quando você está fazendo, a mulher não está ficando, não está satisfeita. A mulher está contrariada. Ou então o marido está contrariado. O marido não está muito satisfeito. Tá. Aí você... A tendência é para parar. Para parar de problema, parar de confusão, o que, que você faz? Faz a vontade dela. Ou faz a vontade dele. Aí os dois vão andar juntos. Só anda juntos se houver acordo. Só andam juntos se houver acordo. Né? Aí Jesus disse o seguinte: de hoje em diante vai estar marido, pai contra filho, filho contra pai, etc. Entendeu? Ou seja, alguém vai estar ali naquele lugar pagando um preço, alguém vai estar ali naquele lugar sofrendo, alguém vai estar naquele lugar sofrendo a injustiça, etc, etc. Os dois, se pode haver a coincidência de os dois estarem, muito, mas muito difícil. Sempre, sempre alguém vai estar. Alguém vai estar. Amém? Tendo. E normalmente, o maior, se dentro de casa tiver 5 pessoas, qual que vai sofrer mais dentro de casa? O maior. E quem é o maior? O menor. É o que aguenta, é o menor. Amém? A vontade de Deus é muito diferente daquela que os homens, de um modo geral, têm propagado. Que acha o seguinte: tem problema, está tendo isso, está tendo aquilo, então não é de Deus. Versículo 47. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Então nós não temos que discutir entre nós, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Se Jesus falou assim, vai ser assim, amém? Versículo 42. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. É assim, não adianta. Enquanto o meu filho, enquanto a minha mulher, enquanto eu, enquanto alguém dentro de casa não se tornou filho de Deus ainda, ele não vai escutar. E você vai ter que fazer o quê? Se você escuta, se você é filho de Deus, você vai ter que fazer o quê? Ter paciência com ele. Não concorda com ele. Você não se deixa levar. Mas você vai ter que ter paciência, você vai ter que suportar, você vai ter que fazer ali. Para que ele, mais na frente, quem sabe, se torne um filho de Deus. Amém? É Lucas, humilde. 2. Lucas capítulo 2. Vamos lá. Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Nós estamos juntos e separados. Né? Tem aqueles juntos e misturados. Nós estamos juntos e separados. Né? Capítulo 2. Então, aqui, ó. Versículo 39. Lê, por favor, filho. Lucas capítulo 2, versículo 39.
E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo menino, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele.
Então vocês estão vendo aqui um menino o quê? Desobediente. Amém? Um menino teimoso. Um menino que não respeita os pais. Tá, os pais para um lado e ele para o outro, e dando trabalho para os pais. Deus me livre que eu tivesse um menino desse. Né? Eu queria ter esse menino, eu ia dar um cascudo nele. Porque, como é que pode? Olha a preocupação que esses pais tiveram. Eles viajaram, depois tiveram que voltar. E eles pensando, o menino só pode estar lá na frente com as primas, os primos, só pode estar lá, porque nós já procuramos a cidade inteira e não achou o menino. Aí tá, toca para frente. E aconteceu o quê? Passado 3 dias. 3 dias. Passados 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo, interrogando-os, e todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilharam-se, disse-lhe sua mãe: meu filho, que, com certeza a mãe gostava muito dele, ele era, nós estamos falando aqui, mas com certeza Jesus era um menino de casa, de dentro de casa, de comportadinho e tal, etc. Filho, por que fizeste assim? Eu e teu pai, ansiosos te procurávamos. Meu filho, não faz mais não, viu? Ele lhe disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar das coisas, dos negócios de meu pai? Amém? Qualquer um de nós, se for realmente, em sã consciência, cuidar das coisas de Deus, se qualquer um de nós, em sã consciência, se formos servir a Deus sinceramente, o que vai acontecer? Nós vamos criar um problema com os pais, nós vamos criar um problema com a família, com a mulher, nós vamos criar problema. Com a igreja. Amém? A vontade de Deus, as coisas de Deus, elas... Porque o mundo, de um modo geral, eles querem que... Por exemplo, se nós estivermos fazendo a vontade da igreja, fazendo a vontade da carne, fazer a vontade, nós não vamos ter problema. Mas se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, nós vamos ter problema com a igreja. Então, se você estiver fazendo a vontade de Deus, você vai ter um problema com a sua mulher. Vai, vai. Você pode ter certeza que vai. Agora, se você acertar com a mulher ou com o marido, você não vai poder fazer a vontade de Deus. Ficou esquisito, não ficou? Não ficou esquisito? Hã? Tá claro? Mas pensou? Mas claro. Exatamente. Os seus inimigos serão da sua própria casa. Se você não deixar pai, mãe, etc, tal. Tem. Não tem, gente. Não tem. Aí como você vai fazer? Você, quer dizer, então, que você não vai amar a sua mulher? Vai. Porque você faz a vontade de Deus, você vai amar a sua mulher. Mesmo sendo carne de pescoço, você vai amar. Vai gostar, vai tratar bem, melhor do que os outros. Melhor do que os outros. Você vai tratar bem sua mulher, vai cuidar. Você vai ter um marido melhor do que você podia imaginar. Melhor do que se ele não fosse filho de Deus. Porque se ele for filho de Deus, ele vai gostar, ele vai tratar bem você, vai, etc, etc, etc. Mas nessas condições que nós falamos aí. Nessas condições. Por incrível que pareça. Amém? Quando você vê a coisa arrumando, acertando, ajeitando, etc., pode ter certeza que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A vontade de Deus começa a deixar de ser feita e a vontade. Amém? Como o Eda falou. Então, eu falei agora mesmo no versículo 42 de João, fala assim, aquele que ouve a palavra de Deus, é filho de Deus. O que vai nos dar a condição de filho de Deus é se nós fizermos a vontade de Deus. Amém, gente? Ó, o que vai nos dar a condição de filho de Deus é se nós fizermos a vontade de Deus. Jesus falou, vocês são filhos do diabo e faz a vontade do vosso pai. Os filhos de Deus vão fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós estamos buscando Deus nos os poder de nós nos tornarmos filhos de Deus. É essa vontade de Deus que eu vou procurando fazer. É isso aí, você pode ter certeza que é. Amém? Mateus 8. Mateus 8. Versículo 19. 18. Mateus 8, 18. Lê, por favor, Renato.
E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda de além. E aproximando-se dele, um escriba, disse-lhe, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
Repete.
E disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando...
Então, vamos repetir.
E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda de além. E aproximando-se dele, uma escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei.
Aí então Jesus, a pessoa já... Às vezes nós levantamos, achamos bonito, e etc. Levantamos a nossa mão e falamos: não, eu quero seguir, eu quero ser um cristão, eu quero buscar Deus, e etc, etc. Procura o batismo, como João fala, olha, raça de víboras. Quando você procura o batismo, você é filho da ira. Quando você procura o batismo, você ainda é filho da ira e vai continuar sendo filho da ira. O batismo não tira a sua condição de filho da ira. Raça de víboras. Aí João falou: olha, presta atenção. Produza frutos que vai mostrar que você está arrependido e quer deixar de ser filho do diabo. Porque quando a gente... Vocês entenderam? Quando a pessoa vai para o batismo, ele é o quê? Aí ele entrou na água e saiu. Não é mais filho da ira? Não. Ali, meu filho, é apenas o início, a sua inclusão como povo de Deus. A sua inclusão na igreja. A partir dali, aí João fala, olha, só vai valer se você produzir fruto. Caso contrário, o machado está na raiz da árvore. E se a árvore não produzir fruto, ela não vai servir para ficar ali. E não adianta você cercar e botar cobertura e tal, pôr glacê, qualquer coisa assim. Fazer, né? Não adianta nós cercarmos de cuidado, Ramiro, não adianta. O dia que você soltar, descuidar, o porco volta para a lama, a pessoa volta a produzir fruto. Que não corresponde a um filho de Deus. A partir dali, a minha vida, ouvindo a palavra de Deus, amém, Senhor, amém. Cada amém que eu falo, eu estou dizendo que eu vou fazer daquele jeito. Amém? Eu estou dizendo para ele, cada amém que a gente fala, ele está dizendo, eu vou fazer desse jeito. E nessa caminhada, eu estou me tornando filho de Deus. Aí terminou a carreira. Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, e etc, etc. Qual a minha esperança? No dia da manifestação dos filhos de Deus. Pode. Não, isso não existe. Como é que é? Repete. Uhum. Exatamente. É. Jesus fala assim, ó, bem claro: permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Assim como você foi arrancado da oliveira brava, enxertado na boa oliveira, também você vai poder ser arrancado de uma. Né? O galho só vai fazer parte da árvore se ele estiver na árvore. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Então, todo aquele que crê, pega a cruz e segue. Mas aí começa, então, a ouvir a palavra. Ele fala, não olha para o lado. Você olha. Pode desviar. Você olha para trás. Aquele que põe a mão no arado, olha para frente. Amém? Cuidado. Resista o diabo. E ele fugirá de vós. Amém? Ainda não tem resistido até o sangue na luta contra o pecado. Amém? Guarda o que você tem para que você não perca a sua coroa. Amém? Segue-me. Permaneça. Fica perto de Deus. Não distancie. Não se afaste. Senhor, não retire de mim a tua graça, o teu Espírito Santo. Tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer. Então, a verdade é que Deus quer nos salvar. Todo aquele que crê e permanece crendo, tem que permanecer crendo. Guarda a sua fé. Guarda a sua fé. Amém? Guardei a fé. Combati o bom combate. O justo juiz com certeza vai recompensar você. Então, são os seus frutos. É a sua vida. É o seu comportamento. Até o fim. Até o fim. Né? Então, lá na frente, quando você terminar a sua passagem pela terra, nos dias da sua carne, Jesus, nos dias da sua carne, ele alcançou de Deus o que ele queria. Amém? Então é assim. Deixa que os mortos enterra os mortos. Então, essa luta nossa contra a natureza humana, ela é árdua, ela é terrível. A luta contra a natureza humana. O nosso sentimento humano, é muito esquisito, é muito estranho. O sentimento humano é perigoso. Amém? Parece, como eu falei aqui, que se o marido for um bola murcha, pode ser um bom marido? Pode ser um bom marido. Mas não é o que Deus queria para ele. Não é o que Deus queria. Amém? Para a gente finalizar, vamos pegar só mais um versículo aqui. Filipenses capítulo 1, aliás, Filipenses capítulo 2. Versículo 19 até o 21.
E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus.
Amém. Repete. Só esse versículo 21.
Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus.
Amém. Repete de novo, 19, 20 e 21.
E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus.
Amém. Você pensa um pouquinho sobre isso aí, pensa. Em vez de eu pensar para vocês, pensa um pouquinho sobre isso aí. Deixa eu explicar. Hã? Você entendeu? Então, o Luiz entendeu aqui. Ótimo, graças a Deus. Vai lá, Luiz. Por exemplo, o Luiz aqui é um exemplo. O Luiz tem a avó dele, o avô dele, quem mais lá, Luiz?
Só a avó mesmo.
É só a avó. Então, você entendeu, fala para nós. Vamos ver.
Não, eu prefiro ficar calado.
Uai, não, mãe. Quem cala? Como é que nós sabemos o que você pensa se eu não falo? Vai. Fala.
Ah, sim, olha, eu pode ser que eu esteja errado. Como foi falado aqui, né? Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Amém. Eu vejo hoje uma dificuldade. Vamos supor, o senhor, no lugar de Paulo aqui, de o senhor enviar uma pessoa como essa. Porque cada um aqui de nós está buscando o que é seu.
Mas não quer de Cristo.
Não quer de Cristo. Mas eu não sei se é.
Vou dar um exemplo aqui direitinho aqui. Um exemplo bom aqui. Lá na casa, hoje, lá na casa da minha sogra, hoje, normalmente é carnaval, chama Natal, passagem do ano. Reúne já há muito tempo, mais de 50 anos. O pessoal reúne lá. Hã? Até. Vai reunindo. Minha avó, aliás, o meu sogro e minha sogra estão 90 e tantos anos, estão lá. Então tem neto, bisneto, tal, junta lá, etc. Aí aquelas pessoas que estão lá, aos olhos da carne, dá-se a impressão de que todo mundo ali quer o bem deles. Que todo mundo ali quer é o bem deles. O bem das pessoas ali, aí vão abraçar e próspero ano novo e papapá e tal. Ali está. Aos olhos da carne. Mas será que aquelas pessoas realmente, aos olhos de Deus, querem o bem deles? Amém? Então, às vezes eu, ou o Valdevan, que quer realmente o bem deles, não é levado em consideração. O apóstolo Paulo, ele, os filipenses, e de longe Paulo tomou conhecimento de que tinha gente ali já envolvendo no meio dos filipenses. Aí Paulo, preocupado, falou assim: esse povo não quer o bem de vocês. Eu vou mandar Timóteo aí. Eu sei que esse povo não quer o bem de vocês. Quantos aqui não tiraram pessoas, não levaram pessoas, não... como se estivesse fazendo o bem para aquela pessoa. Na realidade, quem quer realmente o bem deles não é considerado. Deu para entender? Mais claro ainda, Paulinho e os filhos dele, Paulinho e a casa dele. Será que o Paulinho quer mais bem do que eu? Por mais que seja a casa dele, como a Luciana está falando, por mais que o Paulinho seja o pai dele, o Paulinho não é culpa do Paulinho. É por causa do pai do Paulinho. Então, ele não quer o bem dele, como eu quero, como eu realmente quero. Mas não é visto, não é considerado. Então é isso que Deus preocupa. Porque ele, Paulo fala ali, cada um cuida do que é seu e não do que é do outro. Ali então a pessoa está satisfeita, alegre, comendo, e até ali, acabou de comer, acabou de festar, então vai embora. Não quer saber se aquela pessoa vai para o inferno, se aquela pessoa está no poder do diabo, se ela vai ser salva, se ela não vai ser salva, o que vai acontecer com ela? Ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber disso. Porque o bem da pessoa é que ela seja salva. O bem da pessoa é que ela se torne um filho de Deus. Esse é o bem da pessoa. É que ela se torne um filho de Deus. Então você, querendo que a sua esposa se torne uma filha de Deus, você sofre todas as dificuldades. E vice-versa. Porque, na verdade, você, Jesus queria, não era o bem dos judeus? Jesus não queria, não era o bem das pessoas? Não sei se eu consegui fazer entender. É fácil, hoje você vai ver em todas as casas aí, festas, etc. Para lá e pensa, será que esse povo quer o bem dessa casa? Será que a pessoa não está ali por causa da sua satisfação pessoal, tal, etc. Hipocrisia chegar, eu gosto muito de você, falo umas bobagens ali e tal, e a pessoa fica iludida achando que é verdade. Vocês vão nas casas observar isso. E quem realmente, às vezes, quer o bem, não pode fazer nada. Quem realmente quer o bem, não vai estar lá. Você nem vai estar lá e nem vai poder fazer o bem. Então essa era a preocupação de Paulo. Ele tinha certeza que o homem busca sua própria satisfação, seu próprio bem. Só o Filho de Deus se preocupa com o bem dos outros. Só o Filho de Deus, em vez de se preocupar com ele, ele preocupa com os outros. Jesus falou, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade de Deus. Amém? O Filho de Deus não se preocupa com ele. O Filho de Deus se preocupa com ela. A filha de Deus não se preocupa com ela. A filha de Deus se preocupa com ele. Deu para entender? É uma coisa mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Eu confesso para vocês que eu entendo. Não sei se vocês conseguem entender. Amém? Amém. Felipe, considerações finais ali do Felipe. Felipe? Né, Felipe? Deu para entender, Felipe? Parece meio complicado, parece? Ou não?
Deu sim. Eu estou triste é porque eu não dou conta.
Hã?
Eu estou triste é porque eu não dou conta.
Não dá conta de?
De fazer isso. Eu acho não, me sinto injustiçado, para te falar a verdade. Quando eu tenho que fazer isso, eu não dou conta. Me sinto injustiçado. Uhum. Mas, se Deus quiser, eu vou dar
conta. Mas não foi o que foi falando. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos. Então, meu filho, persevera, permaneça.
Mas eu também percebi que é só assim que eu vou me tornar filho de Deus.
Né?
Se eu não dou conta, é porque eu não sou ainda.
Se você não é capaz agora, mas mais tarde você vai ser, amanhã você vai ser, daqui um pouquinho, você vai, como filho de Deus, você vai conseguir fazer isso que Deus quer.
Mas
o filho de Deus se preocupa com o bem
do outro.
Do outro.
Preciso trabalhar nisso, pedir para Deus mudar.
Amém, amém mesmo. Como isso ajudaria a igreja? Como isso ajudaria, nos ajudaria? Tornaria você feliz e feliz aquele que está do seu lado. Tornaria você feliz e feliz aquele que está do seu lado. Por quê? Porque você estaria fazendo uma coisa que você gosta, você estaria fazendo aquilo que você tem prazer de fazer, isso é a felicidade, e estaria também contribuindo para que o outro que está do seu lado tivesse força para poder reagir, força para permanecer. Porque às vezes a pessoa que está do nosso lado está precisando mais do que nós.
E eu digo isso em tudo na minha vida, relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão.
Então.
Trabalho.
Amém.
Amém.
Amém. O que mais? Pronto? Alguém teve uma visão aqui, ó? Eu vou ler. Vamos ver se. Ó, vi em cima da mesa três taças, como se fossem ser brindadas. Brindadas? Brindadas, né? Nessa noite. A primeira estava com vinho, parecia sangue. A segunda com água e a terceira vazia. Um anjo pegava essa taça e passava na igreja colhendo lágrimas. Era como se estivesse esperando essa taça de lágrimas encher para que acontecesse esse brinde. Eu via que a taça de lágrimas estava pela metade. Então vi que na mão do Senhor estava uma taça grande esperando para receber esse brinde. Era a função dessas três taças, ou seja, o líquido das três taças cheias encheria essa taça maior. Daí entendi que esse era o verdadeiro brinde. Não era o brinde do fim de um ano e início de outro, e sim o fim de uma vida e o início de outra vida. Amém? Vinho parecia sangue, água e e a terceira taça vazia. Né? É, três coisas testificam Primeira João fala dessas três taças. É a água, o sangue e a outra. A outra estava vazia. Lágrimas. A carne, a vida. Então as lágrimas simbolizam o sangue, a água, a palavra, o sangue, a vida que Deus quer para nós e a nossa vida. Misturada ali, que Deus fala, quem perder a sua vida, ganhá-la há. Então, a disposição que Deus espera de nós aqui, que nós possamos fazer isso, juntar a nossa vida com a vida que Deus quer que nós vivamos, da forma como Deus quer que a gente viva, e comece hoje uma vida nova. Uma vida diferente. Começa hoje. Pode começar hoje. Aqui fala, não era o fim do ano. E sim, não era o fim de um ano e o início de outro ano. Era o fim de uma vida e o início de outra vida. Se nós pudéssemos celebrar todo ano, celebrar, graças a Deus eu consegui o quê? Permanecer vivo. A vida que eu vivo hoje, o apóstolo Paulo fala, a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé do Filho de Deus, né? Então, se a vida que eu vivo hoje é a continuação, é como se eu estivesse renovando a minha fé, renovando o meu compromisso com Deus. Graças a Deus que eu, até hoje eu permaneci, né? O machado posto à raiz da árvore não cortou a árvore. Quer dizer, eu ainda tenho esperança, eu ainda estou em pé, eu ainda posso pensar na minha salvação, eu ainda tenho esperança na minha salvação. Amém? Então pronto. Ficou para trás, o que ficou para trás? Deixando as coisas que para trás ficam, tal, etc. Renova. Senhor, esse ano eu quero ser muito melhor. Esse ano eu quero produzir muito mais. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Do jeitinho que o Senhor quer que eu faça. Eu vou começar hoje, renovando tudo isso. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém? Queira, da forma como nós vimos, então, ser esse filho de Deus do jeito que Deus quer que nós sejamos. Amém? Creia, permaneça crendo. E aquele que crê, com certeza, até o fim será salvo. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus. Senhor, é muito difícil entender os mistérios que envolvem. É muito difícil entender os mistérios que envolvem a igreja, que envolve o espírito, a carne, a vida, a morte. Nem sempre As coisas do céu são vistas de bom grado. Quem pode entender, né? Quem pode compreender? As coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. Por isso dá-nos, Senhor Deus, o Teu Espírito, para que nós possamos entender as coisas espirituais. Buscar o que agrada a Deus e não a nós. O que traz o benefício ao Senhor e não a nós. Louvado seja Jesus, Teu santo, precioso nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Ainda faz, fez. Eu creio que continuará fazendo por nós, permitindo. Se nós chegamos até aqui, possamos continuar. Se nós chegamos até aqui, possamos permanecer até o fim. Até o fim da estrada, até o fim do caminho, onde com certeza haveremos de entregar nas mãos do Senhor o fruto do nosso trabalho, do nosso talento, na nossa luta. E o justo juiz, com certeza, saberá recompensar, retribuir a cada um de nós, segundo as nossas obras, segundo a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Oh, amém.
Vai me ter banho. a mim, ouça o chamado pra ser parte da aliança que firmei. Teu Deus serei, por onde andares, na palavra doce viva da minha dia tirarei, e da minha natureza participante te farei. Vem a mim, ouça o chamado pra ser parte da aliança que firmei. Teu Deus serei, por onde andarei, na palavra doce viva, dia a dia te darei, e da minha natureza participante te farei. Vejo que andas aflito e cansado, não podes fazer nada sem ser parado. Só o som ligado se nos dure a fé. Videira que vida eterna produz, se em mim for enxertado, os meus frutos dos seus ramos colherei, esquecerei dos seus pecados. Doce viva, a minha vida tirarei, e da minha natureza participante te farei, e da minha natureza participante te farei, e da minha natureza.
Amém.
Participante.
Deus abençoe, abraça teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.